Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Está no ar mais um podcast de Sessão Boteco. Cinema, cerveja e suicídio. Tristeza.
Cinema, cerveja e suicídio. Nessa ordem.
É um podcast triste hoje.
É basicamente pulando um pouquinho, foi quase o que eu fiz depois de ver esse filme.
Ih, ó. Spoiler. Ah, um aviso, esse por motivos óbvios, né? Esse filme é free spoilers advertisement. Não tem hora do spoiler, é um spoiler atrás do outro aqui.
No final ele morre. Gente, porra, tá sacanagem.
É, vamos começar aqui
todo
já.
Todo mundo aqui foi pra escola, né?
Inclusive muitos alunos aí no cinema. Esse filme vai ser um sucesso de bilheteria aí, rapaz. Atenção, atenção! Todo mundo fazendo silêncio aí, vai começar a aula. Vamos moldar mentes hoje. Hoje vamos falar aqui. Tentamos professoras, mas todas estão em greve aí, na luta por melhores condições de trabalho. Então somos aqui os professores substitutos. Então vamos dar aula aqui. Temos credenciamentos aqui, porque eu só tirava 10. Em história e na época de Getúlio, ou seja, no terceiro ano. Não, acho que no primeiro ano tem história também. Era Vargas. Primeiro ano tem. Aí eu tirava 10 no primeiro bimestre.
Não, no terceiro ano, cara.
Não, tem duas vezes.
É que você estuda depois de mim.
Porque terceiro ano é pré-vestibular e volta.
Na oitava série você estuda e depois
é isso.
É porque você já tinha mudado.
É, já era ensino médio fundamental. Aí eu tirava 10 no início do Vargas. Na era Vargas, tirava 10. Aí Vargas saía, aí minha boletinha lá com 7, 7,5. Aí voltava Vargas. Porra, 10. Se matou, fudeu. Pra final. E estou aqui com ele. Que teve um momento aqui de revelação ainda agora. Ainda não aprendeu a amarrar seus sapatos. E o pior, o agravante, é que ele ainda não tem uma filha para ajudar. Aí precisa de ajuda de sua mãe. E, de acordo com o filme...
É só você amarrar com a orelha do coelhinho, sabe?
Com a orelha do coelhinho. Isso é uma vergonha. Gustavo Colombo, no aniversário dele que passou, eu vou comprar aqueles tênis que não tem cadastro.
Porra, eu comprei muito numa época, porque era muito fácil.
Era muito fácil, você só precisa colocar seu pé. E ele que representa ali as aves de rapina. Que são citadas na carta e não estão citadas nesse filme.
A UDN.
Cortou ali esse pedaço.
Eu não represento nada disso.
Você vem
não.
De lá, rapaz, das forças ocultas do imperialismo que tentam lá fazer, estão por trás desse golpe. Eric Hilt.
Certamente, América.
Obama. Obama teve acesso ao roteiro e aí ele fez sérios cortes na carta. Falou: essa carta não pode ser dita na íntegra. Temos que só os últimos parágrafos. Que são as coisas mais emocionantes. Aí o Jaime Jardim foi lá e cortou. Então é isso, gente. Getúlio, esse podcast educativo, que é basicamente isso, né? Já viu aquele tipo Harry Potter? Você já viu Harry Potter? Já leu o livro? Não, vou ver o filme primeiro. Agora vai ser Getúlio. E aí, vamos estudar Getúlio? Porra, esse livro aqui não é melhor ver o filme. Aí vai ver o filme, não lê o livro e na hora da prova vai escrever lá. Tony Ramos se suicidou em prol para evitar o golpe.
Para evitar de fazer se eu fosse você também.
Talvez tenha isso. Então, gente, vocês aí que estão estudando para o Enem, para o vestibular, vocês ouçam aqui o podcast que vai ser matéria de prova. Então, esse aqui é um podcast muito justo aí para você que está ensinando. Vamos compartilhar em páginas de colégio, no curso do PH, essas coisas aí. Para ter essa audiência. Fazer convênio com professores. Gabriel, nosso editor, que não gostava de história.
Não gostava de história.
Sempre colava nas provas. E vai ser bom ele ver esse filme aí para lembrar dos momentos difíceis que passou. Vai botar aquela não era? Varre, vassourinha. Getúlio tocou essa música para ganhar a eleição. Não?
Não.
Qual foi do Getúlio?
Jânio Quadros.
É, Jânio Quadros. Não, do Getúlio é bota o velhinho outra vez.
Bota o quadro do...
Não, como é que é?
Bota o quadro do velho.
Outra vez, bota no mesmo lugar. É confundi, é muito política. Então, Gabriel, procure as músicas que Getúlio usava para...
Estranhamente, tem várias vários varre-varrossaurinhos nesse filme. Eu fiquei pensando nisso, tipo, não foi o Getúlio, por que, que tem tanta gente varrendo durante esse filme?
Se contém, Eric Hilt, só porque é uma área livre de spoilers, você não pode ficar estragando a aula. Você tá falando aqui. Tem que levantar. Quando, hoje, que é um podcast de aula, tem que levantar a mão, perguntar se pode falar. Mesma coisa vale.
Levantar a mão no podcast, você é muito útil.
Se quiser ir no banheiro também, tem que levantar a mão e pedir permissão. Música de campanha. Aí é o horário político aí dos deputados, querendo fazer suas intenções. Na volta.
Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh!
Voltamos aqui, pá! Estou animado com esse filme. Vários momentos, ficava vendo o filme, lembrava das aulas. Uma coisa assim, lembrando meus professores, cara. Foi muito, muito bom nesse sentido. Momento IMDB, que eu fui no Adoro Cinema, mas aí eu na hora eu... Não, não vou no Adoro Cinema, não. Fui no IMDB e estou mais filme, rapaz. Só não tem a foto, mas tem todas as informações. Espero que sejam verdadeiras aqui. Jaime Jardim, que fez Janela da Alma, ele fez outras coisas ruins, mas ele é o diretor, roteirista e produtor.
Ele fez Podia Ser Feliz também.
E aquele documentário, Amor? Interrogação.
Eu só vi o Podia Ser Feliz. Podia Ser Feliz é bem bom, quer dizer, o Janela da Alma.
Aí ele escreveu o filme junto com Tereza Frota, que é tia de Alexandre Frota, coisa, né? E a mulher é roteirista de cinema. Ela fazia Você Decide, com o nosso professor Zé. Eles ficavam lá. Ela sempre queria o final bom e o Zé queria o final mal. E aí eles inventavam um terceiro pra enquete.
Você Decide é um programa que devia voltar, cara. Agora que a televisão tá mais sofisticada.
Você Decide, os Black Blocs, não sei o quê. Vai ser
é, cara, tipo as paradas bem polêmicas, assim.
Beijo gay. Podia ter essas coisas, né?
Ah, beijo gay nem tão polêmico.
Não, tipo o marido...
Esse filme que a gente... Não é esse filme tem beijo gay.
Semana que vem. Teremos não só beijos, como apalpadas na bundinha. Rapaz, Capitão Nascimento, né? Não pode botar a mão no fogo por ninguém no cinema nacional. Vai desconstruir muita gente e vai jogar fora o DVD de Tropa de Elite, hein? Porque a sociedade é preconceituosa. Mas voltamos aqui. Elenco. Tony Ramos é o nosso Getulhão. Esse é um filme, ele veio limpando a barra de Getúlio e dele no cinema. Porque, se você for ver na história, Tony Ramos é... Se Eu Fosse Você. 1 e 2, que é pra piorar a situação dele, né? Ele é duplamente marcado na história do cinema e agora tenta livrar a cara. Aí tem Drica Moraes, que é a filha de Getúlio, que não é muito falada nos livros de história do colégio. É meio...
Deu origem ao nome, é o Zirão.
É, mas aí fica meio... Só fala que eles só são os nomes são citados, porque são nomes legais. Lutero e Getulinho. Pena que Getulinho morreu. Aí tem Thiago Justino, que é novo, que é o nosso querido Gregório, o causador da porra toda, né, Gregório.
Fazedor de merda.
Ele merecia uma homenagem aí, tinha que ser alguma coisa, uma praça, alguma coisa assim, merecia. Alexandre Borges, que é o Carlos Lacerda, que foi um grande filho da puta, que fazia aquele cara da novela que tinha três mulheres. Numa novela ruim. Cadinho.
Essa novela era boa, pô.
Carlos Lacerda, o cara querendo botar moral com três mulheres em casa, falando de Getúlio. E sabia que a expressão tiro no pé nasceu daí, né?
Ah, é?
Tiro no pé. Tipo, Lacerda deu um tiro no pé, aí fez toda essa parada. Sofreu um atentado, não sei o quê. O que vai acontecer? Vamos tomar o poder. Aí foi Getúlio, vai e se mata. Aí tipo, porra, Lacerda fez, foi um tiro no pé. Aí pegou a expressão. Às vezes quando você quer assim, também de vou me sacrificar pelos outros. É de Getúlio. Foi uma época muito boa aí pra expressões populares aí no nosso cotidiano. Aí tem os personagens lá aleatórios, né? Tem o Alexandre
Nero. Tem a porrada de general e cara.
Tem um maluco que faz vídeo de comédia, um velho. Que ele só aparece no final do filme.
Tem, que faz o vídeo do parafernália.
É. Quando vi assim, eu falei, estragou o golpe. Por isso que deu errado. Botaram esse maluco aí.
tem o Afonso Arinos lá, era o nome do diretório quando eu fazia direito no Unirio, o nome do diretório era Afonso Arinos.
É, tem várias ruas.
E o Gustavo Capanema, o Palácio.
Palácio do Carnaval.
Todo mundo registra roteiro, projeto durante a vida toda lá.
Várias instituições.
Você só encontra maluco lá hoje em dia, querendo registrar música, projeto, ideia original lá.
Mas tá em greve, cuidado aí que tá em greve. O Ministério da Cultura, e os vigilantes também, você não pode às vezes ir no Banco do Brasil.
Conturbados
pegar
Brasil.
A guia pra pagar. Tá tudo se repetindo.
Vai, papéis, os vigilantes não estão protestando.
É,
então.
Mas não tem um cara aí com coragem de se matar. Aí tem a galera aí. Uma galera de boa, os atores maneiros, que faz as pontinhas assim. É um filme cheio de ponta. Semana que vem voltaremos a esse assunto sobre os pontos.
O TV Revolta o Carlos Lacerda de hoje em dia?
Pode ser que sim, rapaz. Ó, você que fica aí compartilhando coisas da TV Revolta, ó.
Sabe,
abre
que
o olho.
Você tá trabalhando pra Força Ocultas aí.
Abre o olho, hein. Você tá perdendo amigo. Aquela gatinha lá que tá interessada, ó, já tirou você do feed. Por isso que ela não curte mais nada que você posta. Sinopse. Não tem curiosidade, todo mundo sabe o que aconteceu. Não tem nada novo ali.
Curiosidade.
Ah, tem uma curiosidade.
Vaga se mata.
Freeboy está presente nesse filme.
Tan,
o Biff ganha um close. Você viu quando
é verdade.
O primeiro almoço
ele,
de Getúlio?
Ele fica reclamando do Biff, ou se o Sidney lá é melhor, pra se pôr, isso tá bom pra caramba. Daí,
não, mas ele reclama depois. No início lá, ele vai almoçar com a filha, aí eu já vi prato assim, porra, mó fome que eu tava. Aí quando ele bota o prato na mesa, ele corta, dá um close. Freeboy. Tinha até uma saladinha pra disfarçar lá. Sem agrotóxicos, tá?
Naquela época não existia agrotóxicos.
É, de 1985, agrotóxico. A sinopse. É a história da carta suicida mais famosa da história desse país. Getúlio fingiu que morreu e foi ser fazendeiro lá no sul. E aí, tá hoje aí ganhando dinheiro com a Freeboy. É dele, no final das contas. A Freeboy tem participação mesmo.
Temos amigos herdeiros de Vargas, né?
Temos? De vacas, animais.
Vargas.
Ah, de Vargas. Ah, tem.
Quem?
Isso...
Você conhece.
Olha, eu gostaria de avisar que isso não foi sonoplastia. Isso foi mera coincidência. Este podcast, qualquer som ligado a certas pessoas...
Nós temos muitas relações com essa firma.
Um beijo para Mariano.
Ah, Mariano. Eu pensei que ela era Mariano. Mariano não é realmente presidente do Vargas.
É?
É?
É, realmente.
É, neta de Lutero.
Que fantástico isso.
Neta de Lutero.
Você vê que ela herda alguns traços da personalidade.
Dito isso, vamos iniciar aqui o debate. E eu queria já deixar aí registrado que eu gostei bastante deste filme. Pá, Eric Hilton.
Eu queria deixar bastante registrado então que eu detestei esse filme. Péssimo.
Eric, amigo de Lacerda.
Péssimo.
É, claro. Cada...
Foi esse filme que você odiou?
Sim.
Dos
sim.
três que a gente viu, da maratona sim. do fim de semana.
E que a gente vai gravar já da outra semana, dos outros dois filmes.
É, que é surpresa, você tem que continuar ouvindo. Gustavo!
Eu gostei. Gostei, mas eu senti problemas e acho...
Ah, sim, problemas.
Que ele é... Assim, vamos dizer assim, o Eric vai talvez concordar. Achei ele meio chato alguns pontos, mas
chato.
Eu gostei. Mas eu entendo
um
que quem acha ele chato.
Eu não acho um filme muito bom. Eu gostei desse filme, assistir.
Eu gostei de assistir, exatamente, mas eu entendo os problemas dele e tal.
Eu gostei
agora,
quando... Vale.
Por que o pai do Eric falou assim, você tem que assistir esse filme?
Por que
vocês não cobriram esse filme?
Meu pai tava bolado que a gente não cobriu esse filme. Falou assim que é um filme nacional relevante que a gente tava pulando, mais ou menos.
A gente
é
não pula nada.
Uma história importante.
Importantíssima. Porque depois de Getúlio, ó, só ladeira abaixo, meu amigo. 54 virou 64 lá. Tá escrito até no final do filme. Tem uma carteirinha lá falando. Isso é muito importante, pô. Quantos professores de história aí que estão nos ouvindo nos choram lendo a carta na aula? Lê várias
sabe que
vezes.
Eu lembro muito disso. Eu lembro que na época que eu estava estudando Getúlio Vargas, Segunda Guerra e depois pós-guerra e tal, foi em 99, quando teve aquele atentado lá em Columbine, que os garotos atiraram e todo mundo se mataram. E tinha referências ao ao nazismo lá, que os moleques faziam e tal. E aí, eu me lembro que um professor de história, assim, virou e falou assim, pô, não, porque eles suicidaram, porque eles são covardes, essas pessoas que fazem isso são covardes e tal, suicidaram covardia.
E Getúlio?
É, tipo, Hitler suicidou, não sei o que, suicidou. Aí eu falei assim, pô, professor, então... Getúlio é covarde, que ele suicidou. Aí o professor, veja bem. E é legal, eu acho que o Getúlio ele tem essa personagem tão importante que ele assim, na história, que ele tem esse lado de ser aliado aos americanos durante a guerra, de ser ditador fascista e de ser meio populista, trabalhista depois. É. E eu acho que um pouco do que parte do populismo e trabalhismo da esquerda brasileira herdou um pouco esse autoritarismo. Pré-segunda guerra getulista, sabe? Ele é herdado até hoje essa forma autoritária, às vezes, de dialogar e de se impor.
Engraçado você ter falado isso, que foi a única coisa que meu avô disse quando soube do suicídio. Ele só falou: covarde.
Seu avô falou isso?
É, só falou isso.
Covarde. Como é que você soube que ele falou isso?
Minha mãe me contou a história.
É um dos grandes momentos da família Hilt.
Hilt não, porra. É Hilt. Meu avô Hilt tá nos Estados Unidos fazendo isso.
Mais junto.
Não, Fonseca. Meu avô Fonseca.
Ah, então.
Heber.
É?
É. Achou que ele era um bundão peida rola porque se matou. Não.
Eu gostei desse filme. O grande motivo, o principal de todos, é que eu esperava uma novela no cinema. Isso é aquela coisa meio ruim, meio tipo. Um filme que poderia ser um especial da Globo. Porque a Rede Globo já fez.
Agosto.
Que é muito
escrito
boa.
Pelo Jorge Furtado também, que é o cara
que
de
é
cinema.
Eu não lembro quem era Getúlio. Quem era Getúlio no Agosto? Não me recordo. Você ouvinte, se você me falar lá. Agora é tudo pra ganhar cerveja.
Eu sei que tem José Maia lá. Ele é o investigador.
Quem falar que é o Getúlio vai ganhar uma cerveja.
Esse é Getúlio?
Não, quem foi Getúlio no filme? Eu lembro que é aquele... Tony Tornado era o Gregório.
É verdade.
Caralho, é verdade.
Tony Tornado, porra, era foda. No colégio, professor passou.
Uma opção bem diferente de Gregório comparado a esse filme.
É, eu lembro que no colégio, o professor, a gente tinha aula de tarde, era só especial, né? Aí quando chegou, era Vargas e tudo mais, chegou o suicídio, pá, ele passou Agosto. Foi a primeira vez que eu vi, eu não vi quando passou não, porque eu acho que eu era muito novo pra isso. E teve um moleque que na prova falou Tony Tornado, em vez de falar Gregório de Matos, você tinha que fazer um resumo. Aí ele mandou Tony Tornado, mandante do crime. Aí o professor tirou meio ponto.
A gente, cara.
Ele é de Lacerda, ele acha que é tudo covarde também. Tá de rebeldia. Mas vamos começar aqui essa análise pelas coisas boas. Que é muito bem feito esse filme.
Sim.
A direção de arte. Porque sabe quando o filme é americano? Tem aqueles planos, só pra falar que os malucos se preocuparam, aí tem os carros velhos passando, o pessoal. Aí tipo, dura 2 segundos quando tem aqui. Porque eu não tenho dinheiro, né? Mas você acredita, não é tudo dentro do palácio.
É, mas quase tudo, concentrado.
É, mas tem um.
Até pra mostrar o isolamento do Getúlio.
É, que ele ficou meio tipo cárcere privado. Mas tem uns planos ali e é bem retratado, todo mundo tá bem vestido. Maquiagem, não sei o que, é legal. Tony Ramos está bem
tá
de
bem.
Getúlio.
Ele, o Lacerda também.
Parece pouco, mas já tá legal também. A filha dele.
Os atores estão muito bem. Assim,
todo mundo. Gregório, que é um. Nunca tinha visto esse cara, não lembro. Ele tá bem. O cara lá que é policial no Tropa de Elite. Coronel. Viu? Fez carreira, por isso que ele tá no Tropa de Elite.
É amigo do Danilo, ele, o Daribe.
É? Ele é bom. Todos os caras ali são. Não tem ninguém que você fale. Ah, esse maluco aí.
É legal tá também você ir vendo como cada uma das pessoas foi abandonando ele, assim. Isso é legal do roteiro, assim.
É o famoso roendo a corda.
Roendo a corda, é.
Toma, Getúlio, tô contigo no abro, meu irmão. Aí, pá! Ah, Getúlio.
Valeu.
Quer dizer, eu já tô aqui. Já, Café Filho, vamos renunciar, vamos junto, meu irmão. É nóis. Aí daqui a pouco, não, tô fora. Filha da puta. Ah, detalhe, Café Filho, Jackson Antunes do pandeiro. Não reconheci.
Irreconhecível, exatamente.
Irreconhecível.
Eu vi nos créditos quando uma coisa, Jackson Antunes.
Só reconheci também isso. Aquele prêmio do cinema brasileiro lá, melhor maquiagem. Jackson Antunes. Não é nem pra quem maquiou, é pra ele. Ele tá de frente, eu achei que é esse cara, porque ele não aparece. Uma coisa boa, legal do filme que
Amigo,
faz, né?
Aí.
Parece que você vê,
desculpa.
É a coisa legal que dá o valor de produção. Você vê o ator, e o personagem, e a pessoa que ele interpretou. Aí você vê, fica legal, tem alguns que tem essa semelhança. Mas Jackson Antunes tá nada a ver com o Café Filho. E tá diferente, nem pegou mesmo, tipo, Jackson, você tá acabado, vamos te dar uma ajuda aí. Vamos dar um papel, não precisa nem te caracterizar.
Agora, é legal a transição, né, assim, tipo, do primeiro tiro pro segundo, assim, né, o filme aborda esse tempo, né, entre os dois tiros e tal. Agora, eu sinto que falta emoção no filme. Tensão da ideia de ser meio um thriller, assim, eu senti falta disso.
Ah, não, eu achei
dessa, que... dessas reviravoltas políticas.
Cara, eu acho que se você...
Mais histórico,
se você não
histórico.
Tiver o contexto histórico, se você, tipo, fez segundo grau, estudou na Alemanha, fazendo referência aqui ao próximo podcast, né? Tipo, e vê esse filme mal vai fazer sentido pra você.
Tipo, você não pode, tipo, ver um filme e fazer a prova
dele.
Sabe
o que eu senti falta?
Não, não, tipo, não parece que ele está indo por um suicídio, sacou? Tipo, eu achei que ele começa, tipo, ele tá meio alucinando, se perdendo, ficando velho, cansado. Aí você não sabe se ele vai renunciar, se ele volta. Tipo, dentro da estrutura do filme, a última coisa que eu achei que ele ia fazer no filme era se matar.
Não leva isso no filme. O filme, isso eu concordo com ele. A narrativa não caminha pra isso. Não caminha assim, como o suicídio ser, tipo assim, a única saída possível pra evitar um golpe. Assim, eu acho que faltou uma construção narrativa pra isso. E também das reviravoltas políticas, da tensão. Assim, como o ritmo do filme poderia ser mais... mostrando como ele vai ficando acuado ao longo do tempo, assim, eu acho que você vai mostrando, mas parece que ele vai dar jeito a qualquer momento.
É.
Não parece? Assim, isso que eu senti falta. Mas
parece assim, que ele tá, tipo, parece que é um filme que, tipo, sabe qual outro filme, gente? É aquele Discurso do Rei? Ele tá meio ansioso, tá com medo de tomar a atitude que ele tem que tomar, aí no final vai lá e toma.
Uhum.
Eu achei que ele, tipo assim, obviamente eu não achei que isso ia acontecer porque eu não conheço a história. Mas dentro da estrutura do filme, eu achei que era por aí. Porque ele tava meio se duvidando, será isso mesmo?
Imagina se ele tomasse a atitude de mudar, se fosse tipo um...
No final,
Charles Inglórias, né? Aí ia ser foda.
Ele olha a arma, aí tipo... Não, é porque aquilo ali não é, você não encosta. Você tem que estar meio assim. É mal feito, ó. Eu não gosto da cena dele... Porque, tipo, ele dá um tiro, a tensão dele olhando pra arma, aí você vê o close nele, aí tem um plano aberto, até ali tá indo legal. Mas na hora que encosta, aí, tipo, ele dá um tiro, ai! Aí depois você vê aquela cena dele se jogando. Ah, só faltou se repetir aquilo. Aquilo eu achei meio mal feito também a filha, porque ninguém mais ouviu o tiro, né, na casa. Tinha gente pra caralho ali, aí só
não,
quem
ouviu. Todo mundo abandonou, só sobrou a filha ali no palácio.
Aí ela entra e fica chorando. Aquilo ali eu achei meio ruim. Mas depois, quando as imagens de arquivo... Aí
e acho, sabe o que eu senti falta? O Eric falou isso, do contexto histórico. Não para a pessoa que não conhece, mas mesmo para a pessoa que conhece. Assim, tipo, como as pessoas gostavam dele ou não. Como isso ia influenciar ou não no mundo ali ao redor.
Eu sinto
falta de, tipo assim, você tentar um contexto meio de... Sabe, assim, de político da parada. Assim, tipo, são os anéis. Assim,
são muitas pessoas falando, chegando no cômodo e falando como as coisas estão. Tipo, tem uma cena muito representativa disso, que foi a cena Não Temos Dinheiro Pra Isso, que é a filha dele olhando as fotos, assim, e barulho de bomba, e papá, bum, dos protestos. Tipo assim, a gente não tem dinheiro pra fazer esses protestos.
Ah, o produtor veio avisar o amigo lá do amigo do Gustavo. Aí, ó, então, caiu a cena ali das manifestações no centro, mas tá rolando. Então você fala aí... Com Lacerda, que tá rolando treta aí, porque a gente não vai filmar.
Cara,
aí o cara vai falar, Lacerda, estão tendo arruaça lá no centro.
Getúlio, realmente, não era pra ser um filme desse, era pra ser um épico. Eu gosto do tempo, eu gosto de ser nesse tempo de história, mas era pra ser um épico.
É, poderia. É porque, né? Ele também só apontou nas coisas, né?
Essa produção foi meio parada também no mês. Eles pararam, ele filmou outro filme, aí depois voltaram e tal.
Por isso que na cena que o Getúlio morre já não tinha mais a galera. Não precisava chamar de novo. Ele já tinha feito as outras. Eu sinto falta, pra ele ser um filme melhor, dessa coisa do Eric falou, de aprofundar, porque ele basicamente ele pegou os pontos e vai pontuando.
Parece um pupurri, assim, de trivias da história. Tipo, Até tem você, por que a Petrobras? Aí ele criou a Petrobras. Ah, tá, então esse é o filme que a gente tá vendo. É isso que a gente vai fazer. Aí tá bom. Então.
Não, eu não senti assim, não, mas eu senti algumas. As cenas são legais, assim, isoladamente. Dele conversando com a mulher, dele não sei. Mas.
Ele ficando puto.
Ele ficando puto, ele meio. Você mostrar ele que ele tá meio velhinho, meio gagá, meio isolado, meio sem saber direito, ele meio nervoso, sabe assim? Ele sem saber o que fazer, ele meio sem controle da situação e tal. Mas meio que o personagem se perde ali no meio daquela história toda. E a curva do personagem e tudo meio que não monta ali nisso tudo.
É, tipo, você não assim, sente a tensão daquilo tudo. Quem é esse cara? Por quê? Se ele se matou pela continuidade da democracia no Brasil, eu queria ver como um cara que já foi ditador teve essa mudança, sacou?
Uhum.
Porque parece uma parada muito, muito estranha. Ele ainda brinca, já foi ditador.
É, você só sabe porque os outros falam. É. Cara, ele já foi ditador, não sei o quê. Aí depois
eu acho que sabe o que houve? Constitucional. Sabe o que houve? Acho que o cara teve medo de inventar.
É, não, teve, exatamente. Ele foi muito, muito historinha. A historinha, eu digo história mesmo, sacou? Ele não quis ter uma interpretação dele, da coisa.
Eu acho que isso que faltou, sabe? Porque aí você preenche as cenas com coisa que ele poderia fazer e falar que ia dar esse todo dele.
Uhum.
Pra você não ter que pegar ele criança e até o final, sabe? Uhum. Você podia inventar cenas ali no meio criassem esse personagem completo dele, vamos dizer assim.
Porque ele inventa. Eu gosto muito da cena do sonho. Getúlio com a faixa presidencial algemado. É maneiro.
Ele... legal.
Parece que é mais... Isso enfraquece ainda mais o tal suicídio pelo bem maior. Tipo, parece que ele tá com medo de ser preso. E tipo...
Não parece que isso é uma reviravolta na agenda política, entendeu? Essa ação dele.
E tipo, eu preferia mais uma ambiguidade. Eu queria que tivesse um fundo de ambiguidade se o Getúlio sabia da cantada.
Sim, sim.
Eu acho o fato que ele veio assim. Dentro da história, ele, tipo, claramente não tem nada a ver com porra nenhuma. Uhum. Ou ele podia ter todo esse papo de ele falar que ele parecia que. Mas em algum momento, tipo, ter um. Alguma coisa que pudesse deixar você na dúvida. Porque, sei lá, fica uma coisa muito...
Ele foi sacaneado. Então.
Eu acho que o filme tinha que estar mais aberto para diferentes...
Visões
de história.
Eu acho que faltou isso. Acho que faltou inventar mesmo. Acho que foi liberdade mesmo. Vontade de criar em cima da história. E sabe, tipo, é uma coisa tão importante você desperdiçar numa história... Virou uma história pequena sobre ele, sabe assim?
É, porque como
eu tô. Mas eu gostei, apesar disso, tem muitas coisas boas e as cenas são boas, é bem feito. Mas faltou essa. Tipo, pro que é o tema? Porque, por exemplo, eu falei assim, porra, a gente tem que falar sobre esse filme, eu não tinha visto o filme. Sobre Getúlio, porra. O diretor é relativamente famoso, os atores são famosos e tal. A produção, a produtora foi a Carla Camurati, esposa do João Jardim. E. Pô.
Sabia que eles estavam em crise no casamento. E esse filme, eles trabalhando juntos, selaram a paz. Acabou, voltaram.
Eu espero que seja verdade.
É verdade.
Então, o Getúlio é um personagem, sabe, tão grande. E sabe, eu falei assim, porra, um personagem tão importante. Então esse filme vai ser um grande filme, um filmaço, sabe, assim. E importantíssimo pra gente falar. Foi menor do que. No fim das contas, menor do que eu achei.
Tem,
apesar de ter sido bom, mas tipo.
Brasileiro, às vezes. Eu fico com a impressão que às vezes a gente gosta de botar uma grandiosidade em certos eventos históricos do Brasil, onde não.
Principalmente quando morre.
Não foi tão grandioso assim. Essa história do atentado ao suicídio. Se você parar pra pensar por 5 segundos, é realmente muito interessante.
Uhum.
E eu achei esse filme. Eu achei meio um pupurri de momentos históricos, mas o maior pecado desse filme pra mim, que eu não gostei, é porque esse filme é inteiramente esquecível.
Não acho esquecível, não.
Seria esquecível o filme. É um peido, tipo.
Não, aí eu. Não. É o que eu. Entendo você não ter gostado, mas acho que vai ficar assim. Mais porque fala do Getúlio, tem um filme sobre ele.
Ah, sim.
E tipo, ainda mais pela atuação do Tony Ramos.
Eu concordo um pouco com o Eric, eu acho que esse filme merecia mais.
Não, ele podia ser mais do que ele é. Mas ele vai
realmente
ficar...
faltou ambição mesmo, como o Eric falou assim.
Ambição ou foco, sacou? Fica no Getúlio e no...
Não.
E no... E qual é o nome daquele cara? No Gregório. Só que não fica tão... Tipo, indo pra todos os personagens e não sei o quê. E agora a filha, agora a esposa.
Eu acho
qual a relação dele com a esposa, sabe? Tipo,
eu acho que ir pros outros personagens era o que poderia salvar o filme. Assim, essa coisa meio da agenda política, de um personagem falar com o outro e de uma coisa que o cara fez ali.
Podia ser também,
outra,
tipo assim, mas sabe? Se tivesse algum. Se fosse com esse fim, sacou? Mas não do jeito. Ah, vou mostrar agora aquele personagem famoso da história. E agora a gente já fez as críticas mais sérias. A única uma parada que me irritou, além do negócio de não ter mostrado os protestos ao invés de ser foto com os barulhos, pá, foi o cabum, foi. É, a televisão, quando aparecia as imagens
de Lacerda
da televisão, que a imagem era, tipo, da época, né, toda ruim, e o som era perfeito. O som era perfeito. Televisão em 1950.
Mas era, o som antigamente era muito bom.
Que muito bom, cacete.
Era, cara, foi piorando com o tempo. Era dublado.
Não.
Era dublado, era muito bom.
Pô, eu não entendi essa decisão, sacou? Eles fizeram questão de botar a televisão, tocar a imagem tudo a merda e o som fantástico.
Porque
cara.
Era dublado.
Pra não reclamarem do cinema.
É. O som era dublado.
Foi exigência das salas
dublado
de exibição.
Dublado, porque na cada casa tinha uma televisão com uma pessoa dublando o cara.
Era gravado aqui, ele fazia e depois fazia de novo dublado.
Tá,
dançava.
O Flu acabou de inventar isso aí pra vocês.
É. Não, é dublado. O cinema nacional todo era dublado.
Que cinema? Isso é televisão, cara.
Flu, temos adolescentes em formação aqui, eles não sabem a verdade.
Não cai,
a gente tem que deixar eles saberem a verdade aqui.
É dublado, sim.
Tá, pode o Flu confiar. Tá dizendo essa versão da história dele. Ele é um cientista.
Vocês estavam querendo que tivessem fatos inventados? Tô inventando aqui pra melhorar a coisa.
Não, mas não é esse tipo de fato.
Não, eu não, nem acho tanto que podia abrir mais pra, pros caras. Mas talvez forçar uma relação. Porque, tipo, tem a filha dele tem uma coisa importante do lado dele e tal. Eu lembrei muito lá do filme do... Agora eu esqueci o nome lá do Roosevelt, que é o Bill Murray. É o Roosevelt. Sei lá, vocês sabem o filme aí. Que foi na época lá que o Roosevelt, lá na residência de verão, ele recebe o rei da Inglaterra. E aí, tipo, no encontro, eles acabam firmando uma aliança na guerra. Uhum. E aí, ele trata desse episódio histórico e com pano de fundo, e ele foca na relação que o Roosevelt tinha com uma prima. Ele consegue criar aquela historinha, fantasia muito,
uhum.
E ainda consegue amarrar tudo ali com a história.
É exatamente isso, cara, que faltou pro princípio de Simples. Qual a história do filme, sacou? A história do filme é o Getúlio com a filha? É Getúlio que tinha esse cara que era o braço direito dele, que ele confiava tudo com esse Gregório, ele traiu a confiança dele. Qual a história do filme, sabe? Não tem. Não tem a história do filme.
É a dramatização do evento.
Do evento histórico. E isso, pra mim, não é cinema, sabe? Como isso não sustenta se você... Como, a não ser como trilha histórica. Tipo, olha só, agora a gente tá encenando a cena do suicídio. Ah, legal, mas...
É uma aula filmada.
É uma aula filmada. Não, não curti, cara. Eu achei decepcionante.
Foi divertido. Eu achei que eu ia ficar puto vendo. Ia ficar com sono.
Não, assim.
Até comprei a Coca-Cola 700ml.
Realmente, assim, eu não posso. Esse filme não ganha o engradado que o Copa de Elite ganhou. Tipo, esse filme não é tão ruim assim. Ele entretém. As cenas são interessantes. Tem um drama ali.
Tem uma pura história.
Sério,
tem.
Apesar de às vezes ficar mostrando assim os candelabros, eu falo assim, cara, não.
Não, obrigado. Tem
umas coisas meio artistazinha, querendo ser artistazinha demais, mas vale. Tem umas coisas legais.
É legal, cara. Foi tipo, voltei ao colégio, gostei, rapaz. Foi. É aquele ruim, mas é bom. As notas, você quer dar nota?
Acho que tá na hora. Eu já falou tudo sobre
vamos,
filme,
vamos botar lá no boletim. Eric Hilt.
Começa com a nota vermelha.
É a nota vermelha aí. Vai pro final ou recuperação direto?
Duas tulipas.
Duas tulipas é pro final.
Eu
achei que é pra recuperação.
Média.
Mas dá pra...
Não, cara, assim...
Tem os créditos finais? Passa de ano? No final ele se dá choradinha. Se o Jaime Jardim chegar e falar, pô,
Eric... Não, cara, não reclama muito.
Uma tulipinha, uma tulipinha.
Não cai pra um e meio daqui a pouco.
Não chora, não dá um chorinho ali.
Vocês defendendo esse filme, eu ia dar nota menor, provavelmente. Vocês defenderam esse filme, eu dei 2.
Tipo, pô,
eu realmente não gostei, cara. Eu saí do... Fiquei chocado do cinema com esse filme.
Vai ter que chamar os pais do Jaime pra conversar. O que houve? Tá estudando em casa? O que tá acontecendo aí? Tá relaxado, distração? Jogando muito videogame? Mexendo muito com verba aí, tá ganhando, tá usando
dinheiro. Gastando dinheiro aí de lei de incentivo, de edital pra fazer essas porra, cara. Caralho.
É muita reforma do Teatro Municipal.
Gustavo! Que vamos ver ele. Eu quero ver, vou desamarrar teu tênis agora, eu quero ver você fazer o coelhinho. Vê sua nota.
Amarrar meu tênis tem a ver com uma história de Berlim. Minha. Mas eu só conto essa história no podcast Atrás do Futuro.
Atrás do Futuro.
Gustavo tem uma história. Pera aí, entendi. Gustavo tem uma história em Berlim. Que é parecido com o filme.
Ah, não. Eu sei dessa história. Eu sei dessa história.
A gente falou de amarrar o tênis. Quando eu não aprendi, tem uma correção de behavior. Mas vocês só vão descobrir se vocês escutaram outro podcast.
Na semana que vem.
É uma boa história.
Isso aqui é um gancho, hein?
É a sinopse. Gustavo estava na rua de Berlim com o tênis amarrado. E aí um motoqueiro aparece. Essa é a sinopse dessa história.
Não.
Sua nota, Gustavo.
Eu vou dar... 3 tulipas e... Uma choradinha? No boletim, sabe? Pra dar uma média boa.
Da estrelinha.
Da estrelinha. No conselho de classe a gente conversa e eu dou uma melhorada.
É. Eu daria 3 tulipas para esse filme. Assim, no geral da coisa. Mas eu vou dar... Porque ele é 3 tecnicamente. Mas eu gostei. Gostei mais do que eu gostaria. Então eu vou dar 4 tulipas. Porque eu gostei.
Justo.
Não pelo todo, mas
pessoal, vale.
Eu vou juntando as coisinhas.
Tem filmes assim que eu sei que não é tão bom, mas eu gostei. Eu sei como
cara,
é.
Em nenhum momento eu fiquei olhando pro relógio achando chato, eu fui embalo.
Engraçado. É, eu não vou dizer minha nota, mas eu gostei mais de Praia do Futuro do que desse filme. Vou adiantar isso. Mas eu fiquei olhando pro relógio o tempo todo em Praia do Futuro.
Érica, eu vou adiantar pra você que você gostar mais desse filme do que ele já é uma coisa boa para você. Mas também não é uma coisa ruim.
Eu gostei mais de Praia do Futuro.
É. Vamos. Você gostar mais e pelo tom. É bom e ruim ao mesmo tempo.
Eu tô sentindo que esse podcast tá querendo entrar muito em Praia do Futuro.
É, vamos chegar lá.
Tá mergulhado, ainda tem um monstro ainda pra gente pra enfrentar.
Tem um.
Há um.
Tiranossauro. Zila.
Foda pra caralho. É os populares dizendo, não somos nós. Então é isso, meus queridos alunos, você aí que fechou aqui a média, deu 2,
4,
3, 4, dá 7, dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 quer dizer que o Sessão Boteco gostou desse filme, então ele passou de ano.
Eu vou baixar a minha nota pra 1, só pra estragar a brincadeira de vocês.
Dá 2,5, mas aí tem a conversa.
No conselho de classe a gente conversa ali e
passa. É. Faltou. Cadê os artistas, né, da época? Só aparece no final.
Vai ser só, cara.
Oscarito apareceu lá chorando. Cadê Oscarito? Tinha que ter esse Oscarito nesse filme. Algum artista da porra de tudo. Tipo hoje a Dilma.
Esse filme
Gilberto Gil, Caetano.
Mas esse é um filme importante pros dias de hoje. O contexto é importante pra hoje.
Sim.
Ah, falando em contexto, vamos bater o duelo aqui. Getúlio
ou Lula?
Isso eu tô falando em filme.
Tipo assim, não, calma. Antes, assim.
Vamos.
O problema maior desse filme é a falta de um. De uma autoria. Esse é o grande problema de um cara com a visão autoral pra esse projeto.
Sim.
Agora responde.
A pergunta: Lula e esse filme?
É, cinematograficamente falando.
Boa pergunta, cara.
Cinematograficamente falando.
Ambos são filmes
irritantes. Você pode botar aí. Você pode jogar o Lula pro lado e botar um entre atos aí.
A gente fez podcast do Lula, não fez?
Não, cara. Nem existia podcast,
na época.
Então não tem nota, né? Eu só lembro que o Lula.
Ou pode botar o Lula quebrando o tabu que tem o FHC.
Entreado.
O Lula, cara, eu lembro que me irritava profundamente porque tinha voice over o tempo todo, quando não precisava.
Então, olha o Getúlio aí, olha o Getúlio.
Se bobear, eu gostei mais de Getúlio do que de Lula,
bota
cara.
Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho. Faz porque a gente
esse,
trabalhar.
Esse filme me deu assim, principalmente em diferença. Lula eu realmente não gostei.
Realmente, então Getúlio ganhou?
Com raiva, o Getúlio ganha pra
Getúlio
mim.
Ganha mole. Getúlio ganha mole.
Lula é um filme muito ruim.
Só
caralho.
Pede se for o Entre Atos. Entre Atos é mais legal. Mas aí é vida real, aí não pode. Gustavo.
Getúlio.
Getúlio. Getúlio. Isso aí. Caralho.
Agora, eu...
Quem poderia ganhar Getúlio? Qual o próximo presidente aí da lista?
Mujica, o filme.
Mujica.
Cara, eu sempre vou lembrar de Lula pela cena que ele conhece a mulher depois que a esposa faleceu. Aí ele vai no cemitério. Aí, tipo, que é aquela cena, né? Ele vai se despedir da esposa antes de tentar começar um novo relacionamento. A cena é bonita, né? Aí entra um voice-over dele falando: "Oi, amor, eu nunca vou te esquecer, mas você sempre será importante pra mim. Mas eu tenho que seguir adiante e começar um novo relacionamento, seguir com a minha vida." Ele literalmente explica as cenas, cara. Cara, que raiva daquele filme.
Eu conheço o roteirista.
Ah, uma coisa, eu peguei informação com a professora de história, informação aqui de bastidor. Tancredo não era tão presente como no filme.
Nem tão careca?
Não, Tancredo era. Ficava meio de lado lá.
Você vê que tem uns vários lados, né? Tem o Getúlio meio lulista, tem o Tancredo, avô do Aécio, tá tudo meio misturado nesse filme.
É. E podia ter o filme do JK, porque JK era mulherengo. Vai atacar, pegar um monte de mulher aí, ó.
Já teve a minissérie da Globo.
Ah.
Com, sabe com quem?
Com o Augusto.
Wagner também. Moura.
Opa!
E José Wilker.
Semana que vem, hein?
Semana que vem.
José Wilker tá escutando lá nas ondas do céu. Mas se estivesse vivo, estaria fazendo bons filmes.
Será? Tipo Giovanni Prota?
Fantástico. Pô, melhor filme. O maluco faz mais de 500 mil filmes na história do cinema brasileiro. Aí morre, aí a Globo lança a porra do Giovanni Prota pra homenagear o cara.
Porque ele dirigiu.
Ridículo. Podia ter feito, sei lá, outros. Então, gente, aula, tocando aí. Toca aí os alunos tocando tudo pro relógio.
Sinal, acabou.
Toca o sinal, acabou. Hora do recreio. Música de recreio aí. Que a gente agora vai se divertir lá com monstros e motocicletas. Só na semana que vem.
Esse é o nosso próximo filme que a gente vai escrever.
Monstros de motocicletas. Os monstros andam de motocicletas.